Bom dia a todos e a todas, invocando o nome de Deus, declaro aberta a 63ª reunião ordinária desta sessão legislativa. Solicito ao vereador Carlos Delgado que realize a leitura de um trecho da Bíblia, Marcos 8, versículos 36 ao 38. O discípulo de Jesus deve levar sua cruz.
Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que daria um homem em troca de sua alma? Porque qualquer que, nesta geração adúltera e pecadora, se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o filho do homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Dizia-lhes ainda: em verdade vos afirmo que dos que aqui se encontram, alguns há que, de maneira nenhuma, passarão pela morte até que vejam ter chegado com poder o reino de Deus. Amém.
Solicito ao secretário Wilson Brites que realize a leitura da ata da reunião anterior.
Estou muito descontente. Aos 3 dias do mês de outubro de 2019, às 9h49, o Palácio Borges de Medeiros, ocorreu a 62ª reunião ordinária correspondente ao segundo período legislativo da terceira sessão legislativa da 17ª legislatura da Câmara Municipal de Uruguaiana, com a presença dos seguintes vereadores: Zulma Rodrigues Ancinello, presidente; Irani Coelho Fernandes, vice-presidente; Wilson Brites, primeiro secretário; Josefina Soares, segunda secretária; e Mano Gasto, terceiro secretário. Carlos Alberto Delgado de Davi, Carmelo Severino Borges Madeira, José Fernando Tarragona, Herói Santos Cálfimo, Rafael da Silva Alves e Suzana Cardoso Alves. A hora estabelecida, a presidente vereadora Zulma Ancinello, invocando o nome de Deus, declarou aberta a reunião e, conforme a resolução 13 de 2, solicitou ao vereador Carmelo Madeira que realizasse a leitura de um trecho da Bíblia, Mateus 5, versículos 33 a 37, o Sermão do Monte dos Juramentos. Na sequência, solicitou a segunda secretária, vereadora Josefina Soares, que realizasse a leitura da ata da reunião anterior, no qual foi lida e aprovada na íntegra, às 10h03, conforme requerimento da Tribuna Livre de número 25 de 2019, protocolado sobre os números 876 de 2019 e aprovado pelo plenário. Utilizou o espaço da Tribuna Livre a senhora Yolanda Azambuja, que explanou sobre a história e os trabalhos realizados pela Escola de Arte de Uruguaiana. A reunião foi interrompida para realizar um registro fotográfico. Desse momento, após a presidente solicitou a leitura dos documentos constantes na ordem do dia, foram aprovadas as seguintes proposições: requerimentos de 411 a 412, protocolados respectivamente sobre os números 935 e 939. De 2019. Moções de número 110 e 112, protocolados sobre os números 936, 940, 941 de 2019. Foi aprovado em segunda discussão e votação o projeto de lei ordinária de número 80 de 2019, do vereador Inani Coelho Fernandes, protocolado sobre o número 798 de 2019, o qual dispõe sobre o atendimento preferencial às pessoas com fibromialgia nos locais que especifica, e da outras providências. Em continuidade, foi aprovado o convite de número 140 de 2019, protocolado sobre os números 930 de 2019. Matérias do expediente: justificativa de ausência dos parlamentares de número 15 e 16 de 2019, protocolado sobre os números 933 e 934 de 2019. Serão encaminhadas às comissões técnicas da Casa o projeto de lei de número 96 de 2019, do vereador Irani Coelho Fernandes, protocolado sobre os números 938 de 2019, que dispõe sobre a vacinação de pessoas idosas e pessoas com deficiência em seu domicílio ou entidade que preste assistência ou de acolhimento a elas, no âmbito do município de Uruguaiana, bem como da outras providências. E o balancete de número 10 de 2019 do Poder Legislativo, protocolado sobre o número 932 de 2019, balancete do mês de junho de 2019, correspondência recebida de diversas mensagens, de número 2 de 2019 e ofício de número 55 de 2019, protocolado sobre os números 931 e 937 de 2019, correspondência expedida a diversos Ofício de número 410 de 2019. Ao Executivo, ofício protocolado de número 443 e 444 de 2019. O vereador Irani Fernandes fez um registro do ofício recebido no Condical, tratando sobre a não realização das eleições do Conselho Tutelar. Registra-se que o conteúdo das discussões e pronunciamento desta reunião encontram-se arquivado em áudio no Departamento de Imprensa desta Casa, estando à disposição de qualquer pessoa e ou entidade que queira requisitá-lo. Cumpridos os objetivos e nada mais havendo a tratar, a presidenta vereadora Zuma Rodrigues Ancinella, invocando o nome de Deus, às 11 horas e 30 minutos, declarou encerrada a reunião. Para constar, eu, Cláudia Aires Simas, auxiliar técnico legislativo, lavrei a presente ato. Sala Ramon Barbati Filho, aos 3 dias do mês de outubro de 2019.
Muito obrigada, vereador Wilson Brites, pela excelente leitura da nossa ata. A presente ata está em votação. Os vereadores que concordam com a ata permaneçam como estão e os contrários manifestem-se. A presente ata está aprovada. Quero cumprimentar os nobres vereadores e vereadoras, desejando um ótimo dia, uma ótima reunião de trabalho para todos nós, que Deus sempre venha nos iluminar e nos ajudar. Solicito ao secretário, já passando para os requerimentos, solicito ao secretário Wilson Brites que realize a leitura dos requerimentos da ordem do dia.
Requerimento 313 de 2019, o vereador Irani Fernandes requer que esta Casa Legislativa envie, após aprovado pelo doutor plenário, correspondência ao excelentíssimo senhor prefeito municipal para que determine a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Bem-Estar Animal realizar uma fiscalização para avaliar a retirada ou não de uma árvore coqueiro localizado na avenida principal de acesso ao bairro Jardim do Salso, frente à casa de número 965.
Consulta, senhores vereadores, se há requerimentos verbal. Não havendo quem queira fazer uso da palavra e nem protocolar requerimentos verbal, passamos então ao período de votação. Os vereadores que concordam com os requerimentos permaneçam como estão e os contrários manifestem-se. Os requerimentos estão aprovados. Solicito ao secretário Wilson Brites que realize a leitura das indicações.
Indicação de número 87 de 2019. O vereador José Fernando Tarragó vem respeitosamente nos termos do artigo 155 do regimento interno desta Casa Legislativa indicar que após aprovado pelo plenário seja enviada correspondência ao excelentíssimo senhor prefeito municipal para que determine os setores competentes à seguinte solicitação. Instalação de uma casa de apoio para acompanhantes de pessoas em tratamento hospitalar em Porto Alegre. Justificativa. Justifica seu presente pedido em razão de que casas de apoio acolhem acompanhantes de pessoas em tratamento hospitalar. Residências são uma solução solidária para quem vá do interior acompanhar parentes ou familiares em tratamento pelo SUS em Porto Alegre. Porto Alegre é destino para muitas pessoas que precisam realizar exames de saúde, tratar doenças, ambulâncias, vans e outros transportes de diversas cidades do estado levam diariamente pacientes para a realização de atendimentos pelo SUS na capital. Um levantamento de 2015, feito pela Secretaria Municipal de Saúde de Porto Alegre, mostrou que em algumas especialidades, como cardiologia e oncologia, 61% dos pacientes atendidos vêm do interior. Na neurologia, são 56%. Na maioria dos casos, estes pacientes vêm acompanhados de seus familiares. Porém, quando há necessidade na internação, os acompanhantes não conseguem retornar para casa. E por conta disso, dormem no próprio hospital, em cadeiras e bancos ou camas improvisadas pelos corredores. Assim como também nos próprios transportes, ocorrendo até riscos pela insegurança. Algumas dessas pessoas chegam ao hospital com nada além da roupa do corpo e pequena quantia de dinheiro, que, por não ser suficiente para pagar hospedagem e alimentação, fazem do hospital sua moradia. Para driblar essa situação, hospitais contam com assistentes sociais, profissionais que irão considerar o aspecto emocional e social do paciente e de seu familiar como fatores determinantes no tratamento. Pensando nisso, vimos a necessidade de uma casa de apoio em Porto Alegre. Vereador José Fernando Tarragó, proponente, líder da bancada do PSD.
Peço a palavra, senhora presidente.
A palavra está concedida à vereadora Suzana por 3 minutos.
Bom dia, presidente. Bom dia, meus colegas. Bom dia a todos. Eu gostaria de parabenizar o doutor Fernando por essa excelente indicação, projeto que ele teve a sensibilidade de colocar em pauta. Porque realmente as pessoas chegam numa cidade grande, vão com um problema de saúde, com poucos recursos, geralmente quando uma pessoa, né, quase que sem recurso, né? É uma excelente indicação, é um excelente projeto. Porque realmente, digo mais, eu acho que deveriam de convidar as cidades aqui de perto e fazer um projeto só para todas as pessoas daqui do interior mesmo, de Alegrete, de Uruguaiana, Quaraí, que aí cada um dos gestores gastaria, né, um pouco e poderiam acolher muitas pessoas, né? Inclusive, os profissionais de saúde, quando vão para outra cidade levar os pacientes, muitas vezes não tem onde descansar um pouquinho antes de vir, apesar de ganharem diária e tudo mais, mas só que às vezes a diária não é tanto. Seria interessante que tivesse um lugar para a pessoa descansar um pouco antes de vir, de voltar, né, na sua ambulância. Olha, eu estou achando ótimo essa indicação. Obrigada.
Então, peço a palavra.
A palavra está concedida ao vereador Irani Fernandes, por 3 minutos.
Bom dia, presidente. Bom dia, colegas vereadores. Bom dia a quem nos acompanha hoje aqui no plenário. Realmente é uma indicação que tem um peso muito forte para nós, que estamos longe de Porto Alegre, que vivenciamos essas dificuldades que as pessoas têm quando são para lá encaminhadas e que elas não têm aonde ficar. Especialmente aquelas pessoas que não têm o apoio lá em Porto Alegre. Nós também acompanhamos que essas casas existiam em Porto Alegre, mas eram casas que eram administradas até por partidos políticos ou por deputados, enfim, que ofereciam essa oportunidade. A justiça mandou fechar todas essas casas nesse sentido. Só que podemos dar um enfoque diferente. Nós temos dia 24 e 25 em Uruguaiana a reunião da UFRO, União dos Legislativos da Fronteira, e que vão discutir vários temas, inclusive a Santa Casa está incluída também nesse tema. E eu acho que nós poderíamos, nessa sugestão com o doutor Fernando, de incluir também essa, já que você faz essa observação, que a gente pudesse discutir também oficialmente a criação desse local, não da forma como ela era criada antes. Então eu acho que é uma oportunidade da gente buscar os municípios que fazem parte da UFRO e discutir essa viabilidade de colocar em prática da forma oficial essa casa para poder dar apoio às pessoas que chegam em Porto Alegre e que não têm onde ficar. Muito obrigado, presidente. Obrigado, colegas vereadores.
Peço a palavra, senhora presidente. A palavra é concedida à vereadora Neiraí Kaufmann.
Senhora presidente, colegas vereadoras, colegas vereadores, a imprensa aqui presente, saúdo o doutor Frank Finocchietto, nosso amigo Luiz Menezes, o Regis, assessor do deputado Frederico Antunes, secretário de governo Paulo Fossari, a imprensa aqui presente. Acho também uma ótima indicação e vejo isso como uma necessidade, vereadora, né, que tenhamos em Porto Alegre uma casa onde as pessoas possam descansar. Não seria uma hospedagem, mas uma casa, uma passagem rápida, né, de descanso daquelas pessoas que fazem tratamento. Devido à distância que a gente, né, enfrenta, 8 horas de viagem até chegar em Porto Alegre, que as pessoas pudessem esquentar uma água para o chimarrão, pudessem tomar um café, pudessem descansar até a sua consulta, até o seu atendimento. Entendo, eu lembro da polêmica que foi essas casas em Porto Alegre. A gente sabe que às vezes a intenção da pessoa é a melhor, mas aí envolvendo partidos políticos, envolvendo político, eu sei que foram fechadas essas casas. Mas eu acho que o vereador Irani tem razão, que através da UFRO, né, que é dos legisladores da fronteira, poderia ter uma casa apartidária, né, que pudesse acolher de todas as cidades da fronteira oeste essas pessoas. Eu acho uma excelente indicação e acho que é viável. De repente, conversarmos também com o presidente da Assembleia Legislativa, não sei de que forma fazer, mas se encontra-se uma maneira de ter esta casa para as pessoas que chegam, né, de longe, como é a fronteira, né, até Porto Alegre. Então, acho que seria uma coisa muito interessante, viável, né, mas tem que haver um estudo para que não vire, né, braço político aí. Então, nesse sentido, parabenizo o doutor Fernando pela indicação.
Palavra é concedida ao vereador Fernando Tarragô, autor da indicação.
Desculpe o atraso, presidente. A nossa intenção é que, há muito tempo, como falava a vereadora Irani, Irani, cheguei atrasado, sem fôlego. Essas casas eram patrocinadas por políticos deputados. E isso é que foi barrado. Não existe impedimento de que prefeituras tenham essas casas lá. E o que nos chamou a atenção é que assim, um aluguel de um apartamento ou de uma casa é ínfimo, né, para a prefeitura, em razão do benefício que isso ocorre. Então, a nossa ideia é de que a prefeitura, muitas vezes, nós temos acidente de ambulâncias, entende? Por quê? E motorista fica esperando, dormindo, né, na própria ambulância, para que a pessoa seja atendida e já vem de volta. Não tem aonde descansar, né? E não são poucos os acidentes que nós tivemos com ambulâncias nossas nessas idas a Porto Alegre. A distância é muito grande. Então, é um outro fator, né, que é muito importante nessa indicação, né? Eu acredito que nós temos aqui o pessoal do administrativo, né, da prefeitura, e é uma oportunidade de pensar nesse caso, porque eu acho que é um benefício muito grande e os custos não são tão grandes assim para que não possa se fazer esse benefício para a nossa população. Era só isso, presidente. Muito obrigado.
Não havendo, então, votos contrários, a indicação está aprovada. Nós temos visitantes hoje. Nosso plenário está repleto, com presença do Executivo, o secretário Paulo Fossari, muito obrigado pela presença, o secretário da Fazenda, Valdir da Rosa Ventes, muito prazer em recebê-lo aqui, o senhor Luiz Menezes, representante do deputado Frederico Antunes, senhor Regis Lima, senhor Frank Finocchietto, assessor legislativo Simão Almeida e a senhora Cláudia Prates, também o senhor Alexandre, representando o deputado Eric Lins, e a imprensa local na presença do senhor Elivelto Fructus. Passamos, então, à moção, né? Solicito ao secretário Wilson Brites que realize a leitura das moções.
Moção de número 113 de 2019. O vereador Irani Coelho Fernandes, da bancada progressista, requer, na forma regimental que é aprovada pelo doutor plenário, que essa casa encaminhe moção de congratulações pelo primeiro aniversário da empresa 10 Pastéis. Parabenizamos a família Ueda pelo primeiro ano da empresa 10 Pastéis, ocorrido no dia 4 de outubro. Empresa que hoje já conquistou a clientela com paladares simples, exigentes ou requintados, devido à qualidade dos produtos que servem, à excelência no atendimento e ao ambiente agradável. Agradecemos pelo investimento, trazendo para a nossa Uruguaiana a primeira loja gastronômica da franquia 10 Pastéis do Estado, gerando novas oportunidades de trabalho em nosso município e valorizando em qualidade e respeito ao consumidor. Uruguaiana, 7 de outubro de 2019, vereador proponente, Irani Coelho Fernandes.
Não havendo votos contrários, então a moção está aprovada. Em discussão e votação única, solicito ao secretário Wilson Brites que realize a leitura dos pareceres do projeto de lei ordinária número 90 de 2019, de autoria do Poder Executivo.
Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Teve como relator a vereadora Suzana Cardoso Alves sobre o projeto que altera por tempo determinado o inciso 1º do artigo 2º da Lei Municipal de número 4.665 de 2016 e da outras providências. Parecer. Chega esta Comissão de Constituição, Justiça e Redação o projeto de lei 90 de 2019, protocolado sobre o número 0902 de 2019, de procedência do Poder Executivo, que altera por termo determinado o inciso 1º do artigo 2º da Lei Municipal de número 4.665 de 2016 e da outras providências. Atualmente o município passa por dificuldades financeiras, situação esta que exige que a administração municipal busque soluções, aportes financeiros, que venham a suplementar a fonte de recursos livres, utilização de recursos do Fundo Estradas em caráter temporário, 50%, visando cumprir com essas despesas inadiáveis do município. Em anexo, ata de número 9 de 2019, da reunião do Conselho de Administração, o Fundo Estradas, no dia 16 de 9 de 2019, onde foram tratados os assuntos, colocando em votação e aprovado por unanimidade. Artigo 3º, fica destinado nesse período de 50% dos recursos oriundos do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural, ITR, que ingressarem nos cofres públicos a partir do mês de setembro de 2019, para aplicação no recurso livre do município. Analisando o ponto de vista jurídico, a legalidade e a constitucionalidade, o parecer técnico é favorável à aprovação do projeto de lei. Vereadora relatora Suzana Cardoso Alves, demais membros, de acordo os demais membros que fazem parte da comissão. Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento. Teve como relator o vereador Irani Coelho Fernandes, que exarou o seguinte parecer. Chega a esta Comissão de Finanças e Orçamento ao projeto de lei de número 090 de 2016, de proposição no Poder Executivo que altera por termo determinado o inciso 1º do artigo 2º da Lei 4.665, de 12 de julho de 2016 e da outras providências. Observa-se que a presente alteração proposta ao projeto de lei de número 90 de 2019 tem como principal objetivo destinar recursos, 50% dos recursos oriundos do ITR, Imposto sobre Propriedade Territorial Rural, para aplicação do recurso livre no município. Em primeira análise, nesta comissão verificamos que os motivos da apresentação dessa proposta de alteração da lei estão ligados às dificuldades financeiras do município, em função da alegada redução dos valores transferidos das esferas de governo, além de aumento de recursos nos repasses destinados ao acordo judicial para pagamento de precatórios e dever de manter em dia a folha de pagamento mensal dos servidores e os repasses financeiros, através de convênios e subvenções, para garantir a prestação de serviços essenciais à população pela Santa Casa de Caridade Uruguaiana, pela intervenção da Prefeitura desde janeiro de 2019. Com a alteração solicitada pelo projeto de lei em análise, valores permanecerão na conta corrente para a aplicação nas despesas já empenhadas e liquidadas. A proposta é de que 50% do valor líquido recolhido do ITR a partir do mês de setembro de 2019 permaneça na conta Fundo Estrada para aplicação dos reparos das estradas e outros 50% seriam liberados para auxiliar no recurso livre da Prefeitura Municipal para fazer face a essas despesas inadiáveis e surgidas inesperadamente. Ou seja, as atividades do Fundo Estrada não serão paralisadas pois 50% dos valores a serem recolhidos a partir dos meses de setembro de 2019 permanecerão no fundo para a realização de melhorias no interior do município. Outro aspecto importante é que o artigo 4º do projeto de lei em questão define que os efeitos dessa alteração ficarão compreendidos ao período de 1º de setembro de 2019 a 31 de dezembro de 2020. Voltando, portanto, após essa data, o texto original da lei de número 4.665 de 2016, ou seja, com todo o valor recebido anualmente pelo município relativo ao ITR constituído pelos recursos do Fundo Estrada. Portanto, diante das razões apresentadas, este relator é de parecer favorável à aprovação do projeto de lei em estudo. Vereador relator, vereador Irani Coelho Fernandes, e de acordo com os demais membros que fazem parte da referida comissão. Parecer da Comissão de Serviços Municipais, Saúde, Educação, Segurança Pública e Desenvolvimento Econômico, que teve como relatora a vereadora Josefina Soares. Parecer em análise ao projeto de lei de número 090 de 2019, de autoria do Poder Executivo, que altera, por termos determinado o inciso 1º do artigo 2º da lei de número 4.665, de 12 de julho de 2016, que no período de vigência desta lei passa a vigorar com a seguinte redação: 50% do valor líquido recebido anualmente pelo município relativo ao ITR, imposto sobre a propriedade territorial rural. A iniciativa do projeto de lei visa considerar as dificuldades financeiras que o município vem enfrentando em decorrência da diminuição das transferências de recursos das demais esferas governamentais associadas ao aumento dos repasses destinados ao cumprimento de precatórios para cumprir o plano de pagamentos com o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. A proposta de utilização de recursos do Fundo Estradas em caráter temporário foi pauta de reunião do Conselho Deliberativo do Fundo Municipal de Apoio às Estradas Rurais do município de Uruguaiana, com aprovação do referido Conselho, compreendendo a atual situação financeira do município. Analisando a tramitação do presente projeto de lei, nas demais comissões, constatamos que os pareceres foram favoráveis. Da mesma forma, não encontramos nenhum empecilho e a continuidade de sua tramitação normal. Quanto ao mérito, faremos sua apresentação em plenário. Diante do exposto, parecer favorável à aprovação da matéria. Sala das Comissões, 7 de outubro de 2019, vereadora relatora Josefina Soares, de acordo com os demais membros que fazem parte da referida comissão.
Passamos então ao período de discussão. 10 minutos para o autor ou líder do governo, 5 minutos para os relatores e 3 minutos para os demais vereadores. Não tendo quem queira fazer uso da palavra, passamos ao encaminhamento.
Peço a palavra, senhora presidente.
Por 3 minutos, a vereadora Nery Kaufmann fará uso da palavra.
Senhora presidente, colegas vereadores, eu quero fazer aqui um breve histórico sobre esse projeto. Sou filha de pequenos agricultores da cidade de Rio Pardo. Fui estudar na cidade a partir da quinta série e sempre o problema das estradas do interior era muito sério. Eu lembro que o pai, quando ia uma máquina da prefeitura, era festa, né, naquela comunidade. E a vereadora sacode a cabeça, a vereadora Suzana, porque ela sabe que é assim. Então, a gente sempre teve muita, desde pequena, ouvindo esse clamor dos produtores rurais. Cheguei em Uruguaiana, há 43 anos, também. Não foi diferente. Não foi diferente. Passou governo, entrou governo, saiu governo, e sempre os produtores rurais se queixando das estradas. Quando fui vice-prefeita, recebia pessoas do interior pedindo para interceder sobre as estradas. Sempre o mesmo assunto. Foi apresentado um projeto de lei, que é o Fundo Estrada, em 2015, se não me engano, e esse projeto, o CIMUR foi contra entrar na justiça, porque era inconstitucional, porque tirava dinheiro da educação, tirava da saúde, tirava não sei o que mais. Tá, o projeto voltou para essa casa, foi aprovado em 2016, e eu acompanhei sempre este clamor. Agora há pouco, quando começaram a asfaltar as estradas do interior, eu fui até Plano Alto. E fiquei muito feliz. Feliz de ver aquela estrada que está como nunca esteve, a estrada do Plano Alto. Como manda, que eu sempre entendi que tinha que ser mais elevada para que a água escoasse. A gente que morou já no interior sabe como é que funciona quando chove muito. Fiquei feliz e vim nessa tribuna, cumprimentei o governo, né, por... né, estar dando esta atenção ao interior. Porque é de lá que vem a produção. É de lá que vem os alimentos para nos sustentar aqui na cidade. Nenhum país se desenvolve se não tem uma economia fortalecida. E o que, que esse projeto previa e prevê é que esse dinheiro seja exclusivamente para as estradas, para comprar, de repente, até compra de máquinas para manutenção das estradas, né? E essa semana, algumas pessoas lá do interior me ligaram, pedindo, vereadora, defenda o interior, nós não estamos aí, estamos na época de colheita, mas a senhora entende, né? Porque muito nós fomos lá lhe pedir. Então, assim, ó, nada contra, eu acho que essa casa é uma casa democrática, respeito muito meus colegas, né? E democracia é isso, a gente ter a liberdade de se expressar, sem ser, graças a Deus, sem ser coagida no parlamento, né? A pessoa vota, né, com a sua consciência, e é com esta consciência que hoje eu estou votando, né, não contra nada, não é isso, mas eu voto que seja mantido esses recursos para o Fundo Estrada. Né, porque se tira dificuldades, a gente sempre sabe que a prefeitura sempre enfrentou e sempre vai enfrentar. Então, de acordo com a minha consciência, com aquelas pessoas que me ligaram e fizeram lembrar de tudo que passamos para ter esse direito hoje, então, o meu voto, né, eu já encaminho, é, o meu voto é contra.
Peço a palavra, senhora presidente.
Pela ordem, o vereador... O senhor vai avisar? Então, o vereador cede o espaço para a senhora. Vereadora Suzana Alves.
Pessoal, eu, como nasci e me criei no interior... Eu posso dizer para vocês, nunca, nunca as nossas estradas estiveram tão bem organizadas. Os bretes, as estradas que escoam as produções, né, que saem de lá do interior. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês. Independente de ser estrada ou qualquer outra coisa que aconteça lá no interior, e não estou defendendo o Rony Mello ou o governo do Rony Mello, nunca ninguém olhou tanto para o interior quanto essa gestão. Eu estou falando porque moro lá. Então, eu sei o que acontece lá. Nunca ninguém olhou tanto para o interior como essa gestão. E não é só nas estradas. É em todas as coisas que a gente precisa, que o interior precisa, em apoio às nossas festas, em apoio a qualquer evento que aconteça lá, o pessoal está lá, a iluminação, o pessoal que cuida da parte do lixo. Então, assim, ó, nós que moramos no interior, estamos muito satisfeitos. E eu acho que tudo tem dois lados. Eu acho não, eu tenho certeza que tudo tem dois lados. E penso... Assim como somos beneficiados, nós também temos que ajudar. Nós também temos que fazer a nossa parte para as coisas funcionarem e andarem. E eu acho, o meu voto é sim por isso. Porque eu acho que se a prefeitura está vivendo, está conseguindo organizar as coisas e está vivendo um momento difícil, nós temos que ajudar. Muito obrigada.
Peço a palavra, presidente.
Pela ordem, então, fará uso da palavra o vereador Irani Fernandes por 3 minutos.
Cumprimento mais uma vez nossa presidente, nossos colegas vereadores, os nossos secretários que estão conosco, secretário de governo, Paulo Fossari, secretário da Fazenda, enfim, nossos servidores nos acompanham. Eu respeito, eu gostaria que fosse marcado o meu horário, lá, meu tempo, lá 5 minutos que eu sou relator. Obrigado. Respeito a opinião da nossa colega vereadora Neraí, em função de que é uma lei que surgiu durante seu governo, foi negociado, veio aqui para essa casa. Nós, na oportunidade, tivemos a oportunidade de discutir, aprovar essa lei. E, acima de tudo, pegando um gancho do que a vereadora Suzana falou, nos últimos tempos, nós não encontramos a qualidade, não só a qualidade das estradas, mas a atenção que o atual governo tem dado ao interior do município. Nós sabemos que nós temos dívidas históricas, de que tivemos prefeitos recentes que eram frontalmente inimigos das pessoas de lá do interior do município, dos agricultores, daquelas pessoas que lá produzem. Sabemos também que o produtor também tem a sua casa na cidade, também precisa de segurança para sua família na cidade, precisa de que as ruas estejam boas na nossa cidade, que tenha saúde suficiente. E nós tivemos uma arrecadação suficiente para fazer o trabalho que tem sido feito atualmente. Tanto é que recursos que estão lá no fundo, esses recursos eles serão suficientes para pagar os que já está sendo empenhado. E alguns locais que ainda não foram realizados os reparos poderão ser realizados com esse 50% que vai ficar lá no fundo. E o outro 50% vem para cá para ajudar o momento de crise, o momento tão grave da economia do nosso município que nós vivenciamos. Ele tem tempo determinado, não é para sempre, não está sendo quebrado a lei que trata do fundo. Ele está sendo utilizado durante apenas esse último ano, em função das dificuldades que nosso município enfrenta. Eu tenho absoluta certeza de que o trabalho que está sendo realizado no interior, mesmo com esse 50%, vai continuar sendo feito no interior, e nos locais onde não se teve a oportunidade de passar o trabalho da prefeitura. Máquinas poderão continuar sendo contratadas, reparos poderão continuar sendo feitos, e ao mesmo tempo o interior estará, além do seu potencial econômico, sendo valorizado, porque não vai ser esquecido, também vai estar colaborando com essa crise que nós vivenciamos na nossa Uruguaiana. Então é uma oportunidade ímpar. Realmente é difícil a gente fazer o encaminhamento de um voto se nós pensarmos tão somente no que está na lei. E a lei, eu acho que ela tem que se curvar à realidade. Se a nossa realidade hoje é muito maior para atender a saúde do nosso município, ela tem que ser modificada, ela tem que se curvar à realidade. E ela está sendo encaminhada no momento em que nós precisamos de uma injeção de recursos para fazer face a novas atribuições que a nossa prefeitura teve, sem querer. Primeiro de janeiro foi obrigado a assumir a Santa Casa, e a Santa Casa vem dando a resposta que a nossa sociedade precisa. Então, por que nós não colaborarmos, nós do interior, colaborarmos com esse 50%, que certamente a sociedade toda, como um todo, vai se refletir. A ambulância que está lá em São Marcos, lá na barragem, vai poder ser atendida no interior com esses recursos que vêm do interior, do ITR. Então, acho que é um momento da gente poder pensar na sociedade como um todo. E os próprios agricultores, que, de certa forma, as pessoas lá do interior, que não estejam descontentes com essa medida, elas podem ter sido induzidas a pensar de maneira individual. Mas no coletivo é um projeto que vem ajudar a sociedade uruguaiana como um todo, independentemente de ser no interior ou na nossa cidade. O momento quem precisa mais a cidade. O interior com as suas estradas estão em condições, estão contentes, e vai ter verba no fundo de estrada para continuar mantendo e ainda fazendo mais alguma coisa em alguns locais onde a prefeitura ainda não passou. Então, nesse momento, eu não sei se eu tenho condição de dar a parte falando como líder, mas, de certa forma, se é possível, não tenho a parte nesse momento. Então, essa é a minha posição. O encaminhamento do meu voto será a favor. Muito obrigado.
Não tenha partes, só uso da palavra.
Eu só quero um esclarecimento. Então, vereador Danis, que foi do meu governo, eu aqui, vereador, não estou defendendo o governo, eu estou defendendo o meu ponto de vista, só isso. Tá.
Esclarecido, então. Passo a palavra ao vereador Mano Gás.
Bom dia, presidente. Bom dia, colegas vereadores. Pessoal que acompanha através das redes sociais do Facebook, secretário de governo Paulo Fossari, secretário da Fazenda Valdir, imprensa local, pessoal que está presente neste plenário. Em primeiro lugar, gostaria de fazer uma ressalva ao meu voto, dizendo que não estou aqui para defender governo futuro, no presente e governo no passado. Quando a vereadora Suzana se refere
as mudanças que o interior tá se tendo. Lembramos também de uma gestão onde foi criado o Fundo de Estrada, que hoje esta gestão está aportando todos os recursos para poder fazer todas essas melhorias. Mas aqui estou para defender o interesse da coletividade. Quero deixar bem claro que, como vereador, como legislador nessa casa, sou contra fundos. Para mim, fundos teria que ter prazo de validade. Ou sendo, todos os fundos existentes hoje no município, nos últimos 2 meses de findar o ano, teria que ter prazo. Se não ocupasse esse recurso, retornaria para o recurso livre do município, ajudando assim o município a superar a dificuldade financeira que está enfrentando. Este fundo, até esse exato momento, este ano de 2019, aportou em torno de 5 milhões. Ainda tem em caixa 2 milhões e 100 mil reais que está sendo, tem para utilizar. O governo Rony Mello contratou uma empresa, contratou duas e contratou já a terceira. Quarta já também está me passando o secretário de governo para poder fazer essas manutenção. Esse é o trabalho que tem que ser feito. Mas recurso tem que ter prazo de validade. Fundo tem que ter prazo de validade. Hoje o interior está tendo outra cara. Outra cara porque está sendo utilizado o que foi criado no passado. Esta é a maneira de fazer a gestão. Continuidade, exatamente, Suzana. E é o momento certo. Uruguaiana, sim, a gente sabe que está caminhando por uma dificuldade financeira que é o último ano. E eu, como legislador, tenho a obrigação de defender a coletividade. Apesar de saber todos esses problemas, o meu voto, deixo bem claro, que não é condicionado a governo, e sim a Uruguaiana. E assim como existe uma sobra de 2 milhões e 100 mil reais ainda, e agora no próximo mês aportará em torno de 5 milhões, aonde que 50% retornar para o fundo recurso livre do município. É mais do que justo. A cidade, assim como o interior, precisa. Os bairros e as vilas precisam. E é isso que a gente está aqui para fazer.
Saúde precisa.
A saúde, graças a Deus, presidente, está tendo um tratamento diferente.
Sim, mas precisa também.
Desde que o governo assumiu a Santa Casa, a gente vê mudanças nisso e vê o interesse da gestora, Thaís Aramburô, atrás de recursos federais, assim como nós, vereadores, estamos correndo atrás de recursos. Por isso, a Santa Casa hoje está num patamar diferente. A saúde está mudando. Mas a gente tem que ofertar isso para a nossa comunidade uruguaiana que está precisando. Bairros e vilas que estão aí precisando de manutenção digna. 2,5 milhões que vai vindo o recurso desse fundo de estrada não vai fazer milagre, mas vai ajudar, com certeza. Obrigado.
Peço tempo de líder e passo a colega Nerei.
Primeiro vou usar.
Sim, mas é que pela ordem, temos inscritos, é o vereador Cabrito agora, pela ordem. Aí após a vereadora. O senhor também? Rafael e vereador Fernando agora. Pode usar a palavra. Para uso da palavra, o vereador Wilson Brites.
Senhora presidenta, senhoras vereadoras, senhores vereadores, plenário, que nos assiste nesta manhã, secretários, eu tenho uma visão assim, de que cada governo, cada legislatura desta casa, o governo que passa, que pega o município para organizar, que pega o município para administrar, todos eles deixam uma colaboração, uma cooperação com o próprio município. Muitas vezes, cooperações que não dão o resultado pensado. Mas essa colaboração do governo passado de criar o Fundo de Estrada, eu acho muito louvável e parabenizo o governo passado, parabenizo a Câmara de Vereadores que aprovou esse fundo na época, e ele hoje ele está sendo de uma importância para o nosso município, uma importância para o interior do nosso município e uma importância também para o município, para as nossas ruas, a nossa saúde, né? Então, o que eu vejo? Geralmente as pessoas não gostam que emendem, os vereadores mesmo, no caso, que emendem uma lei deles. Ah, eu emendei a lei. Mas eu emendei aquela lei para uma melhoria daquela lei. Para que que o alcance de uma emenda numa lei é a população. Hoje, o que, que nós estamos fazendo? O governo municipal, assim como o governo estadual e o governo federal, passamos por uma crise muito grande. As coisas, muitas vezes, são feitas pelo governo, pelos executivos, não coisas que vá atrair atenção e ser motivo de aplausos. Qual é o governo que não gosta de aplausos? Qual é o governo que não gosta de fazer as coisas e trazer para eles as benéficas? Né? E nós temos que tomar medidas mais árduas para si próprio. Como? Qual é o governo que por si só vai propor o recebimento até o quinto dia útil? Embora que conste na CLT, que todo mundo tem essa condição, mas o governo não gostaria se tivesse tudo tranquilo. Está aí o secretário Paulo Fossari. Não, se tivesse tudo numa boa, por que, que o governo se desgastaria nesse sentido? Então, eu não vejo dificuldade nenhuma de nós realizar essa ação. Desta casa, votar por esta ação de manter o fundo de estrada e 50% para ser usado aqui no nosso município. Esse 50%, por quê? Quem trabalha e quem tem seu negócio lá, eu mesmo que mora em Uruguaiana, eu mesmo que reclama das ruas, eu mesmo que reclama da saúde, eu mesmo que reclama. Eu mesmo que vive lá, eu mesmo que vive aqui. E muitas coisas a gente tem dividido, sim, e tem que dividir. Agora, se fosse para tirar esse fundo, esse 50%, para pagar algo mirabolante, algo que não tivesse um objetivo real, aí eu seria contra. Mas, não sendo assim, sou favorável a esse projeto de lei.
Senhora presidente, demais colegas vereadores, vereadoras, secretários, público presente, pessoal da live. Olha, eu sou muito clara, meu entendimento é o seguinte, esse fundo, além de ter melhorado as estradas, que eu nunca vi estradas do interior arrumadas, nunca na minha vida, em todos esses anos de 27 anos de vereadora, nunca teve estrada boa, sempre tinha reclamação. Com este fundo, veio beneficiar as estradas, hoje está todo mundo satisfeito, e nós também estamos satisfeitas, porque nós, como vereadores nessa casa, somos cobrados. Até o pessoal do interior nos cobra. E esse fundo, que está sendo tirado 50%, ele não é definitivo, ele é temporário. Então, não é assim uma coisa definitiva. Como estavam falando aquele dia aqui, já está sobrando dinheiro do fundo. As estradas já estão melhores e ainda está sobrando dinheiro. Isso é importante, gente. E como disse o vereador Mano Gás, eu não estou aqui para aprovar, pensando no meu ego, eu tenho que aprovar. E se o pessoal do fundo está satisfeito, não reclamaram, quem sou eu para reclamar de uma coisa que é de interesse da comunidade uruguaiana? Eu voto pela coletividade, como falou o vereador. Nós estamos aqui, nós estamos de vereadores. Amanhã nós não podemos, de repente, a gente não é mais vereadora. Então, enquanto nós estamos aqui, nós temos que pensar no melhor para a cidade, no melhor para a Uruguaiana. E o melhor para a Uruguaiana é nós votarmos bem, trabalhar bem para aquilo que vem e vai ao encontro dos cidadãos. Gente, quantos anos eu estou nessa casa e sempre ouvindo reclamações do interior, estradas precárias. Bom, o Plano Alto, a própria vereadora falou, era um terror. Quando falava em ir para o Plano Alto, eu chegava a ter dor de barriga até. De tanto buraco que tinha naquela estrada. Era um terror. Hoje, a estrada do Plano Alto é uma beleza e fora os outros. Eu vejo as máquinas trabalhando. E a gente vê a ação. Né? E outros governos tinha tanto problema que até não importa quais os governos. Todos os governos passados, todos tinham problema com o interior. Eu parabenizo o meu prefeito. Parabenizo o prefeito Rony Mello pelo trabalho belíssimo, de esforço, diante de tantos problemas. Tantos problemas financeiros, caiu a arrecadação da cidade e nós temos que ajudar o governo. Porque se a gente quer melhorar a nossa cidade, Nós temos que votar com o governo, trabalhar em prol do governo também, porque senão, se nós, todo mundo vai ser contra, vai ser contra, vai ser... Então, nós estamos aqui para quê? Pelo nosso ego ou pelo povo de Uruguaiana? Meu voto sempre será favorável, quantos projetos vier do executivo, seja ele meu ou não, para melhorar o Uruguaiana. Obrigada.
Senhora presidente, colegas vereadores...
Vereador Rafael Alves, pela ordem.
Vereadora, público que nos acompanha neste plenário, senhores secretários, sejam bem-vindos. Doutor Finocchietto, assessor legislativo da prefeitura. Enfim, sintam-se todos saudados. Quem nos acompanha também através das redes sociais. Para objetivar a nossa votação de hoje, em relação a essa possibilidade de retermos 50% do Fundo Estradas de 2020, para que possa a prefeitura dar uma respirada nesse momento de crise que nos encontramos, eu faço uma análise que cada um tem que fazer um pouco a sua parte, né? Nós aqui nessa casa fizemos algumas vezes, quando no final de um ano orçamentário repassamos recursos, por exemplo, para a Santa Casa. Evidentemente que eu entendo que o recurso é e tem um objetivo, até porque foi feito um fundo, uma parceria com o governo federal através de um convênio. Mas é importante salientar alguns números. Faltam 2 meses para encerrar o ano orçamentário de 2018 e nós temos R$2.100.000 em caixa no fundo de estradas. Com os 50% que teremos em 2020, serão R$4.600.000 para usarmos durante o ano de 2020. Me parece ainda, e eu falava nas comissões, que poderia ter sido 70%, ao invés de 50%, eu falava o secretário Valdir. Porque, em conversa com alguns empresários que prestam serviço à prefeitura, o momento está tão complicado que nós temos aqui umas 6 empresas de médio porte locais que estão em haver, que a prefeitura está em haver, desde junho, mais ou menos. E isso nos causa e nos traz muita preocupação, porque são serviços prestados que precisam ser pagos. E esse recurso livre de 2,5 milhões vem para ajudar o município, que passa realmente por um período difícil. Eu, em contato com os produtores, num primeiro momento vi um descontentamento, depois de um diálogo e o pessoal entendendo a motivação, entendendo a razão e entendendo que é só o ano de 2020 e que, quem sabe, nem consigamos gastar os 4.600 até outubro do ano que vem. Por isso, a minha sugestão lá falou, olha, podia ser de 70. São 800 mil em RPV mês e 1.300 em precatórios que nós estamos pagando. Quando falo isso, nós é o município de Uruguaiana. Então, fica evidente a nossa tranquilidade nesta casa e, acredito, como um todo, em disponibilizarmos essa condição para que a prefeitura possa dar uma respirada até 2020.
Pela ordem, fará uso da palavra o vereador Fernando Tarragó.
Senhora presidente, senhores vereadores, secretários presentes, doutor Finocchietto, prazer a sua presença nessa manhã. Quero voltar ao histórico do ITR, né, que entrava na prefeitura sempre como verba livre, né? E dessas verbas livres, nós sempre temos obrigação constitucional de segregar 15% para a saúde e 25% hoje, né, para a educação. Porque lá no interior existe saúde e existe educação. Esses 40%, né, não estão sendo segregados, estão indo para o fundo. Quem é que está pagando os 40%? A prefeitura está pagando todo esse tempo. Se nós tirarmos 40% do total que o ITR recolheu para o fundo, né, é muito mais do que aquilo que a prefeitura hoje está solicitando. Então, e ela gastou do seu bolso, porque a saúde e a educação do interior continua, e esses valores saíram das verbas livres da prefeitura, para dar cobertura à saúde e educação. Só isso já seria suficiente, né, para que a prefeitura fizesse esse repasse. Além disso, a gente sabe que, eu quero parabenizar o conselho, né, que ele é fiscalizador, tem fiscalizado essas obras, as obras têm saído a contento, né? E ele é deliberativo. Ele pode deliberar, né, a verba do fundo para onde ele quiser. Eu consultei o setor de consulta nossa aqui, e é um fundo municipal, que é com verbas municipais, porque a verba do ITR é municipal, entendeu? E essa verba, então, pode ser jogada como quiser, não tem problema nenhum. Quer dizer, então, a deliberação do conselho é suficiente para a prefeitura segurar esses valores. Está vindo para essa casa apenas para uma consolidação, porque se o fundo quisesse passar para a prefeitura, teria condições de passar para a prefeitura através do seu conselho, que é deliberativo. Então, não tem porquê nós estarmos aqui discutindo se está tirando verba do interior. Eu acho que o interior ganhou muito mais, entende? Porque esses 40% que é obrigado, é constitucional, tanto que esse fundo foi julgado para ver se poderia acontecer ou não, por esse motivo. Por quê? Porque é obrigado a segregar verbas para a educação e para a saúde, sem dúvida nenhuma. E isso dá 40% da verba que entrava. Quer dizer que, então, esse fator é suficiente para que as pessoas que estão reclamando, né, vejam que não é uma coisa assim que está sendo feita aleatoriamente. É uma cobertura daquilo que a prefeitura já gastou, né, para o interior das suas verbas, né, e que agora precisa, no momento de necessidade, dessas outras verbas. Né. Era isso que eu queria colocar, porque acho que não tinham muito se dado conta aqui, né, desse valor que a prefeitura está colocando para o interior, e o interior não estava devolvendo para a prefeitura. É nesse sentido que eu acho que está certíssimo de que isso aconteça nesse momento de dificuldade da prefeitura. Muito obrigado.
Pela ordem, fará uso da palavra o vereador Carmelo Madeira.
Bom dia, presidente, os colegas, o plenário. E eu também gostaria de dizer assim, a gente que trabalha pela cidade, pelo interior, o meu voto é favorável. Estamos aí para trabalhar pelo nosso povo. Passo a palavra à colega vereadora.
Obrigada, vereador Carmelo, pelo tempo que lhe resta. Eu ouvindo, assim, todos foram unânimes em dizer da importância do fundo. Todos que nunca se teve estrada tão boas, né? Que bom que todos concordam com isso. E por isso, a minha defesa em se manter o fundo, porque se não tivesse esse fundo, nem recurso hoje teria, porque o caixa está raspado. Então, a importância deste fundo, né? Claro que não vai acabar, mas dois anos e meio demorou uma licitação para começar as estradas do interior. E não estão hoje 100%. Elas não estão. A do Plano Alto está boa, mas tem muitas estradas ainda que não estão, e é nesse sentido que as pessoas reclamam, né? Então, vai para o recurso livre da prefeitura. E aí vai ser gasto no que a prefeitura quiser. Não é para uma área só específica nesse sentido, né? Então, não defendo, volto a dizer, não é porque foi criado nesse em governo A, B ou C. Porque os que virão, os novos prefeitos, vão usufruir desses recursos para a manutenção dessas estradas. Tanto que foi necessário criar esse fundo. Se tivesse obedecido o atendimento ao interior, não precisaria ter criado. Então, nesse sentido assim, que eu vejo, não é uma coisa pessoal, já disse, mas é questão de consciência e daquelas pessoas que sempre lutaram para que tivesse hoje esse fundo. Tanto que estão, né, aí hoje usando esse fundo, tão importante que ele é, que ficou reservado, né? Então, as estradas ainda não estão completas, não estão todas como as pessoas gostariam, como nós gostaríamos, e por isso que eu, né, defendo nesse sentido de permanecer. Mas, como disse, respeito a todos os colegas, o posicionamento de todos, cada um tem a sua justificativa. Crise financeira sempre se enfrentou, né, em todas as administrações, precatórios, RPVs sempre foram pagas. Né, então, nesse sentido que é a minha defesa. Obrigada.
Essa palavra.
Palavra é concedida ao vereador Carlos Delgado, líder do governo.
Bom dia, presidente, colegas vereadores, a quem eu cumprimento pelo excelente debate. Importante essa discussão, e uma discussão onde eu vejo que os vereadores estão realmente, em sua maioria, cientes da realidade, da dificuldade do município, que cada um tem que fazer a sua parte. Cumprimento os membros do Executivo e demais pessoas que estão aqui no plenário. É importante a gente fazer algumas considerações. Primeiro, a lei é uma lei muito positiva, a lei vem funcionando e o valor vem sendo aplicado. A gente acompanhou as obras do interior algumas vezes e há relatos de moradores onde diziam que há 20 anos não passava uma patrola. Então aí já mostra que não se tinha tanta prioridade com o interior ou não se tinha dinheiro. Eu acho que também não se tinha dinheiro. O secretário Valdir, quem eu lhe cumprimento mais uma vez, é importante nós também destacarmos o real motivo pelo qual essa lei está vindo para essa casa. Justamente o que eu sempre digo, o cobertor é curto, não tem dinheiro para tudo. Então tem que fazer realmente uma ginástica para poder contemplar todas as áreas. E às vezes o secretário vem nessa casa só para apagar incêndio ou só para quando tem algum projeto importante nesse sentido. Mas a gente sabe, secretário, da sua seriedade. E todas as vezes que o senhor veio nessa casa com algum projeto, e muitas pessoas duvidaram, inclusive ano passado com o 13º, que falaram que na prefeitura não vai pagar no empréstimo. E, não... e muitas vezes, e sempre... foi honrada a palavra e o senhor sempre não ludibriou e não tentou iludir nenhum vereador, e sim mostrou realmente a verdade e a especial a dificuldade no qual a prefeitura se encontra. E aí nós temos que voltar no passado. Me obriga a voltar no passado, que se encontra pela dificuldade financeira do município. E aqui eu não vou dizer de outra gestão, das últimas gestões, que não se pagava RPV e precatório, vereador. Era bloqueado nos cofres da prefeitura através de medidas judiciais, não se pagava. Se pagava quando a justiça determinava o bloqueio. Assim se pagava. A gente precisa ser honesto quanto a isso. E ainda, só para o bloqueio, exatamente. E ainda, a gente precisa... ter uma sensibilidade, e eu que estou vendo essa sensibilidade dos vereadores, que a gente conhece a realidade dos nossos bairros, as dificuldades nas nossas ruas, e não adianta a gente sentar aqui terça e quinta e reclamar que a rua está esburacada, que o posto de saúde está faltando atendimento, se isso e aquilo, se nós não tivermos a sensibilidade de ajudarmos quando precisa ser ajudado. Nós não estamos acabando com a lei. Nós estamos apenas tendo, diminuindo o seu valor até o final do ano que vem. E futuramente eu acredito que essa casa vai ter que voltar a discutir essa lei ainda, secretário. Porque os valores de uma manutenção são muito menores dos valores de uma obra. E nós precisamos, nós fizemos obras que há 20 anos não se fazia. Então, futuramente, o dinheiro do fundo ainda vai sobrar mais ainda e nós vamos precisar rediscutir este assunto nessa casa. Exatamente. Então, nós não estamos inventando nada. Os valores estão aí, as obras foram feitas, a população do interior está satisfeita com as obras, o conselho do fundo foi favorável a diminuição desses valores, o que mostra que eles também estão satisfeitos, porque eles estão vendo a seriedade. Só que eu digo, não tem dinheiro para tudo. E não adianta nós sentarmos aqui e querermos que faça isso, faça aquilo, se quando nós podemos fazer a nossa parte, nós não fizermos. Então, o nosso encaminhamento de voto é voto sim favorável a essa medida importante, para que
a nossa cidade possa vir a ganhar bastante com isso.
Então fizeram uso das palavras, os nobres vereadores e vereadoras, quase que unânime, né? O voto favorável. E também recebemos aqui uma ótima notícia, que está no cronograma, né, da prefeitura e do Fundo Estrada, Caibaté e Chapadão, para ser arrumadas essas nossas estradas vicinais. Que notícia boa, gente. É isso aí. Então, passamos ao período de votação. Maioria simples. Pois não. Nominal? Então tá. Então vamos. Pedido aí da vereadora Josefina Soares que seja votação nominal. Solicito então ao vereador Wilson Brites que faça votação por ordem de chamada.
Vereadora Zuma Rodrigues Ancinello?
Sim. Não, a presidente não vota.
A presidente não vota. É favorável, então. Tá. Tá. Irani Coelho Fernandes?
Sim.
Sim. Vereador Wilson Brites? Sim. Vereadora Josefina?
Sim.
Sim. Vereador Mano Gás?
Sim, pela coletividade.
Sim, pela coletividade. Vereador Carlos?
Sim.
Sim. Vereador Carmelo?
Sim.
Sim. Vereador José Fernando?
Sim.
Vereadora Niraí?
Não.
Não. Vereador Rafael?
Sim.
Sim. Vereadora Suzana?
Sim.
Sim. 9 votos favoráveis e 1 não da vereadora Niraí.
Com 9 votos favoráveis e 1 contrário, o projeto de lei ordinária está aprovado. Passamos, então, para os convites. Solicito ao vereador Wilson Brites que realize a leitura dos convites.
Convite número 141. O presidente da Comissão de Defesa do Consumidor e Participação Legislativa Popular, deputado Elton Weber, convida para audiência pública, que tem como tema valores praticados pelo Estado do Rio Grande do Sul em comparação aos demais estados, no que diz respeito aos valores para a emissão de primeira habilitação, renovação, expedição de documentos de condutores, entre outras taxas de responsabilidade do Departamento Estadual de Trânsito, DETRAN. O evento proposto pelo deputado Fábio Branco ocorrerá no dia 9 de outubro de 2019, quarta-feira, às 11 horas e 15 minutos, na sala João Neves da Fontoura, no plenarinho, terceiro andar da Assembleia Legislativa, no Rio Grande do Sul.
Os convites estão em apreciação. Os vereadores que concordam com a participação nos eventos permaneçam como estão e os contrários manifestem-se. Passamos para a matéria do expediente. Solicito ao secretário Wilson Brites que realize a leitura das correspondências recebidas e expedidas.
Recebemos da União dos Legislativos da Fronteira Oeste, UFRO, uma comunicação que, em nome da União dos Legislativos da Fronteira Oeste, UFRO, através do presente, saudamos Vossa Excelência e os demais integrantes da Casa Legislativa no momento em que levamos ao conhecimento que, no dia 13 de setembro de 2019, foi eleita a nova diretoria da entidade UFRO, que comandará o destino desta nos anos de 2019 e 2020, ficando constituída da seguinte nominata: presidente vereador Mário Augusto Teixeira de Souza de Quaraí, primeiro vice-presidente Irani Coelho Fernandes de Uruguaiana, parabéns vereador Irani, segundo vice-presidente Éber Escobar de Almeida de Itaqui, primeiro secretário Eva Marina Porto de Manuel Viana, segundo secretário vereador Eduardo Kenny Silveira Faria de Santa Margarida do Sul, primeiro tesoureiro Carlos Nilo Coelho Pinto, de Santana do Livramento. Segundo tesoureiro, vereadora Nara Cirlaine Alegre, de Maçambará. Conselho fiscal foi composto pelo Cláudio Miro Borges, de São Gabriel. Renato Giuliani, de Vila Nova do Sul. Richard Antônio de Souza, da Barra do Quaraí. E suplentes do Conselho fiscal, vereadora Maria Eugênia Nunes Dutra, de Rosário do Sul. Vereador Moisés Pereira Fontoura de Alegrete. Diante disto, aproveitamos a oportunidade para informar que no dia 17 de setembro de 2019 foi solicitada a restituição dos registros e estatuto da entidade junto ao Fórum de Alegrete, algo que em breve fará com que a entidade esteja juridicamente restabelecida. Também informamos que a reunião ordinária da UFRO será realizada nos dias 24 e 25 de outubro de 2019, e em breve estaremos disponibilizando a programação do evento. Esperamos contar com a participação e o apoio de todos. Desde já nós colocamos à disposição e saudações a todos. Vereador Mário Augusto Teixeira de Souza, presidente.
Que será em Uruguaiana essa reunião, né?
Correspondências expedidas adversas. Expedido ofício de número 411 a 416 de 2019. Correspondências expedidas ao Executivo. Expedidos ofícios de números 445, 18 e 445 a 451 de 2019. Autógrafos de números 70, 71, 74, 75 e 77 de 2019. Esgotada a pauta, presidente.
Passamos então ao período de comunicações. Para uso da tribuna, vereadora Suzana Alves.